Colegas vereadores e aos ouvintes da Rádio Buritis FM 88.5. Convido a vereadora Cibele para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Nesta noite pedimos a Deus que possa nos orientar nas decisões e no respeito um com os outros. Sabemos que toda autoridade é constituída por Ele. Por isso temos que convocar o nome de Deus, para que possamos fazer nosso trabalho com seriedade e transparência, em prol da população que nos confiou. Que Deus, na sua infinita bondade, interceda por nós, por todas as famílias, protegendo e nos livrando desta pandemia. Vamos juntos fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha. Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Presente. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 14ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, visando reduzir o tempo de exposição entre os vereadores, dispensamos a leitura da ata da 13ª reunião. Informo que a ata foi encaminhada para todos os edis e será considerada aprovada após a anuência de todos. Ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício número 33 de 2021 da Secretaria da Câmara, encaminhando proposições aprovadas na 13ª reunião ordinária. Ofício número 34 de 2021 da Secretaria da Câmara, convidando a Secretária de Saúde para usar a tribuna no dia 19 de abril, na 14ª reunião ordinária, com o objetivo de prestar esclarecimentos à população de Buritis e aos vereadores sobre as medidas e protocolos que estão sendo adotados em casos de suspeita e casos confirmados da Covid-19 no município de Buritis, Minas Gerais. Correspondências recebidas. Ofício número 0115 de 2021 da Caixa Econômica Federal, referente ao contrato número 1025-805-37-2015. Ofício sem número da Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Buritis, que passo a ler na íntegra. Ofício sem número 2021, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Buritis. Assunto, informação. A Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Buritis, 15 de abril de 2021. Prezado senhor Flávio Baltazar Galvão, presidente da Câmara Municipal de Buritis. Sirvo-me do presente com meus cordiais cumprimentos para informar que, como não foi solicitado o uso da tribuna a esta Casa de Leis por essa secretária, informo que, caso seja de interesse dos edis dessa Câmara Municipal, em obter esclarecimentos acerca da dinâmica adotada no atendimento dos pacientes infectados ou suspeitos da Covid-19 pela Secretaria Municipal de Saúde de Buritis, Minas Gerais, conforme ofício 34 de 2021, informo que tenho disponibilidade de estar indo a esta Casa de Leis na reunião das comissões, às 9h30 da manhã, na segunda-feira, dia 19 de 4 de 2020. Sendo que, caso haja interesse em meu comparecimento na data e hora acima supremencionadas, solicito que me seja comunicado formalmente, impreterivelmente, até 16/4/2021. Certo de contar com vossa atenção, renovo meus protestos de estima e consideração. Respeitosamente, Maiara Antunes Amaral Campos, Secretária Municipal de Saúde. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvinha Prisco.
Apresento nessa noite o projeto de lei 09/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências de autoria do prefeito municipal de Buritis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Quero, nesta noite, apresentar nota de condolências para Milton Valentim da Costa, conhecido como Toco, mecânico aqui da nossa cidade, mas um amigo vítima da Covid-19. Dizer que lamento profundamente o seu óbito e rogo a Deus, neste momento de dor e aflição, para que conceda consolo e forças à família enlutada. E peço à Secretaria da Casa que possa chegar a nota de condolências aos familiares. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Gostaria, nobre colega vereadora, com seu consentimento, se puder assinar junto essa nota de pesar aos familiares do nosso amigo Toco. Muito obrigado, minha nobre colega vereadora. Devolvo a palavra ao excelentíssimo presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Nesta noite, eu gostaria de manifestar o meu profundo pesar pelo falecimento da senhora Terezinha da Penha Vieira. E neste momento de tristeza e dor, me solidarizo com toda a família e expresso minhas sinceras condolências. Também gostaria, senhor presidente, que colocasse também uma carta de pesar a toda a família do Marcos, do Marquinhos, tá? Da Laiane e da Andréia Vieira. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Expresso aqui também meus sinceros sentimentos à família do Milton Valentim da Costa, o popular Toco, né? E do seu Raimundo Miranda de Araújo, conhecido como seu Raimundo Moleiro. Meus sentimentos a todos os familiares.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wender Durães.
Da mesma forma, também gostaria de expressar uma nota de pesar à família do senhor Adalcino, conhecido como Dalu, da comunidade do Pernambuco. Espesar em virtude do seu filho, também outra vítima da Covid, o senhor Leonardo Adalcino de Paula Durães. Se o senhor puder também encaminhar uma nota de pesar aos familiares, por gentileza. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Nessa noite, eu cumprimento Vossa Excelência, o presidente dessa Casa de Leis, vereador Flávio Galvão. Quero aqui estender os meus cumprimentos aos colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. Quero também cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo, né, nos seus lares aqui em Buritis, cidade, também no meio rural de Buritis. Pessoas que estão nos ouvindo lá no distrito de São Pedro do Passa Três nesse momento. Pessoas que estão nos ouvindo também em Goiânia, também se estiver havendo a transmissão via internet. Em outras localidades, sintam-se cumprimentados por esse vereador. É lamentável, né? A gente fica assim, muito sentido, e também não estou aqui para culpar ninguém por isso, mas quantas notícias de morte, né? Quantas notícias de morte sobre a questão do coronavírus. Quando você abre o Facebook, vê lá luto, 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 não tem um dia sequer que você não vê centenas de pessoas lá colocando luto, isso, aquilo. Então, realmente, é algo perigosíssimo, complicadíssimo, e é aquilo que nós já dissemos aqui várias vezes, as pessoas têm que realmente cuidar, tomar muito cuidado. Eu, pelo menos, estou tomando o máximo de cuidado possível, porque eu sou como o médico disse, que eu sou pré-hipertenso, não sei se tem essa expressão pré-hipertenso, mas disse que eu tenho pré-hipertensão. Então, realmente, tem que tomar o máximo de cuidado, que é muito perigoso. Não existe vagas em lugares nenhum mais, né, vereador Gildo? Não tem vagas de UTI em outros lugares não existem. A gente clama, as pessoas procuram a gente para que a gente possa ajudar. É, nós clamamos, imploramos, insistimos, mas realmente a situação é gravíssima, é complicadíssima. Então, realmente, nessa noite eu quero lamentar realmente essas perdas, né? Quantas perdas, quantas pessoas que já se foram e, infelizmente, ainda irão devido a esse vírus maldito. Mas nessa noite, em algumas palavras, também muito feliz por alguns acontecimentos que vêm ocorrendo, mas primeiro fazer mais uma vez um questionamento. Se algum vereador tem o conhecimento, se tem a informação sobre a questão da emenda referente à educação, se alguém tem alguma informação, se realmente aquela emenda que foi aprovada por essa casa, foi vetada pelo executivo, depois a casa derrubou o veto, a presidência da casa promulgou, virou lei, se tem alguma novidade a respeito desse fato, se realmente vai pagar os professores, ou se não vai pagar, se vai entrar na justiça, se não vai, alguém tem o conhecimento disso, alguém tem alguma informação a respeito? Pelo jeito, ninguém tem informação, né? Nós vamos estar aguardando e eu vou clamar mais uma vez, pedir ao presidente do Sindburi, o senhor Erni, que possa dar informação a respeito dessa questão, que possa cobrar do executivo a execução, né? O cumprimento dessa lei que foi aprovada por essa Casa de Leis referente aos professores. Nós falamos isso na reunião anterior. Não é um favor que está fazendo aos professores, porque, na verdade, os professores são servidores iguais aos demais, né? Simplesmente uma categoria diferente, mas o artigo 37 da Constituição Federal, ele dá esse direito, né, da correção geral anual a todos os servidores. E os professores são servidores. A gente não cansa de falar isso aqui. Então, a gente queria muito que tivesse essa notícia bacana aí já da inclusão aí dessa correção para os profissionais do magistério. Profissionais tão merecedores, né? Porque eu sou professor, não. É porque realmente, eu já falei centenas de vezes aqui, essa profissão é que é a mãe e o pai das demais profissões que existem. Quero também, nessa noite, dizer que me alegro bastante. Na reunião passada, nós falamos da questão aí da emenda que eu consegui com Paula Biakel, do calçamento que vai ser utilizado, na verdade já foi licitado, né? Vai ser executado no bairro Veredas, Ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso. Essa emenda eu falei que era uma emenda da gestão passada, que era para ser para o distrito, mas que foi transferida. Hoje não importo mais com isso, o importo é que vou me importar com a execução, porque é o que é mais importante nesse momento. Estou muito feliz com isso aí. E dizer também ao povo do Distrito de São Pedro, que no início da reunião da sessão legislativa, quando começou esse ano, né? Essa nova gestão, se debateu bastante a questão daqui tomar o trator do Distrito de São Pedro, da associação, aquela coisa toda, depois não tomou, e eu disse naquele momento que mesmo que se tomasse, nós tínhamos um trator, tinha conseguido um trator com o deputado Paulo Biakel, e que seria entregue. Então, quero dizer ao povo do Distrito de São Pedro que toda a documentação que a Codevas pediu foi enviada, a licitação já ocorreu, a compra do trator já aconteceu, né? Nós tivemos que mudar alguns documentos lá, que era do ano passado para esse ano, mas está tudo certinho, logo, logo, nós estaremos entregando um trator com implementos para a Associação dos Pequenos Produtores do Distrito de São Pedro do Passa Três. Não para menosprezar o que já tem, porque, na verdade, a demanda lá é tão grande que dois tratores para sanar lá a demanda que existe na comunidade. Né? A comunidade é muito grande, são muitos pequenos produtores, e realmente esse trator que possa somar também com a comunidade do Distrito de São Pedro. A gente fica muito feliz com isso, mais uma conquista para a nossa comunidade, que é a aquisição desse trator de marca New Holland, que logo, logo vai estar sendo entregue, nós vamos estar publicando e mostrando a entrega desse trator lá no Distrito de São Pedro do Passa Três. Trator com implementos, como eu já falei para vocês, que a própria associação escolheu os dois implementos que eles mais queriam lá, mais necessitavam naquele momento. Então, como eu disse para vocês, eu quero cobrar nessa noite também do executivo o levantamento e o cascalhamento das ruas de terra do Distrito de São Pedro do Passa Três. Na verdade, o Distrito de São Pedro são poucas ruas de calçamento, né? Poucas. É o centro ali, algumas ruas que nós conseguimos na gestão passada, uma outra ruazinha lá que o prefeito, que a administração fez, mas grande parte é terra. E o que acontece? Quando chove, é lama. Quando não chove, é poeira. Então, nós queremos, na verdade, minimizar um pouco o sofrimento desse povo. Uma vez que a enxurrada ela provoca erosões, e essas erosões, nas ruas de baixo da nossa comunidade, por exemplo, os moradores são revoltados. Quando a gente foi pedir voto, visitar e conversar, o pessoal falava, cobra essa questão dessas ruas aqui de baixo. Lá são três ruas que precisam ser levantadas e cascalhadas. Levantar, cascalhar. Porque não adianta nada ir lá e só patrolar, simplesmente tirar um pouquinho do cascalho que tem lá. Não é isso que nós queremos. E eu friso mais uma vez aqui. O povo do meio rural não é só para votar e levar tapa nas costas durante a eleição, não. Tem que ser atendido. né? Tem que ser atendidos, tem que ser contemplados com as conquistas também que eles merecem, que todos nós merecemos, melhor dizendo. É inadmissível a gente morar numa comunidade. Outro dia eu estava comentando lá, presidente, com um morador, e falando para ele que meu sonho era ver aquela comunidade toda asfaltada ou calçada, porque nós não podemos ficar naquela poeira. Como eu falei, em período de chuva, lama. No período de sol, poeira. Então é muita alergia, muita complicação. Então, peço ao prefeito que, enquanto não vai fazer calçamentos, enquanto não vai pavimentar lá, levante as três últimas ruas da comunidade do Distrito de São Pedro, que são ruas que têm imensas valas lá, provocadas pela enxurrada. E agora a chuva praticamente já parou, hoje deu uma chuvinha lá, mas a gente sabe que está findando aí o período chuvoso. Então fica aqui na sua cobrança. Quando for arrumar, aproveita lá e coloca cascalho lá para o pessoal, terra, que o pessoal clama muito por isso, né? Tantas pessoas estão construindo, muitas pessoas comprando lotes lá e construindo, e necessitam, né, de cascalho, de terra. Então, que possa também atender essas famílias que precisam desse cascalho, dessa terra, que não fique esse atendimento somente próximo na iminência de eleição. Quando chega perto da eleição, Deus me livre, não estou falando só de governo, desse governo, não, de qualquer governo. Perto da eleição é caminhão da prefeitura para lá, para cá, e carro da prefeitura. Deus me livre, você não toma cuidado, é até atropelado na rua, tanto carro da prefeitura. É igual a distribuição de cesta básica. Durante a eleição, meu Deus, chegar numa casa, tá a equipe dando cesta básica, família carente. Chega na outra casa, a equipe dando cesta básica, família carente. Aí, de repente, chega nesse período de pandemia, recebe R$4.081.429,81. Você não vê essa distribuição toda. E eu não estou dizendo aqui, atacando especificamente alguma pessoa, especificamente não. Estou falando de uma forma geral. Então, esse conceito de política tem que mudar. Né? Fazer o bem é o ano inteiro, é o prazo, é o tempo inteiro, não é só próximo de eleição, não. Na próxima eleição todo mundo é bonzinho, todo mundo é santinho, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer casa, vai fazer chover lá na lua, vai não sei o que e tal. Passou a eleição, meu amigo, aí mudou tudo, aí a coisa muda totalmente. Então, nós lá do meio rural, nós estamos lá para quê? Para cobrar os anseios daquele povo sofrido, que eu já falei, da poeira, da lama, né, que existe lá. Então nós vamos cobrar. As emendas, elas vão vir, pode ter certeza. O orçamento está aprovado lá em Brasília, vai ser sancionado pelo presidente. Logo, logo vou estar comunicando aqui a emenda de calçamento lá, uma emenda muito bacana. Como diz o deputado, uma emenda gorda, né? E eu espero que seja mesmo, né? Que seja uma emenda bacana mesmo, porque a comunidade merece, o povo está cansado de tanta poeira, de tanta lama. Então, nesse momento, presidente, é só isso. Mas antes, cobrar mais uma vez a estrada do Damásio. Damásio tem uma estrada lá que praticamente é intransitável. Essa estrada dá acesso à fazenda do Adão, que é cunhado do irmão do prefeito. Então o Adão me pediu para cobrar também. Então vai lá colocar sal pro gado, não tem como passar. Né? Agora a chuva parou, aproveita, vai lá, arruma a serra do assentamento da Alço Mandela, arruma a estrada do seu Damásio, arruma a estrada do seu Nonô e deixa aquela região bacana, transitável, que o povo precisa demais dar conta disso aí. Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui para representar esses pequenos, as pessoas que estão sofridas, que às vezes não tem voz e não tem vez. No mais, muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo do Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, público que nos ouve pela Rádio 88.5 de Buritis. Rádio Buritis, na verdade. Gostaria de começar a minha fala hoje cumprimentando a população lá do Piratinga, no qual gostaria de cumprimentar todos os moradores de Piratinga em nome do senhor José do Carmo, pessoa maravilhosa, trabalhador, como todos da região. E levar até eles o recado que eles estão me cobrando a respeito da balsa. Tive uma reunião junto ao João Nega ontem, me cobrando a respeito da balsa do São Domingo, na qual atravessa lá para a região do Piratinga. Quero dizer para os moradores daquela região que eu tive uma conversa junto ao secretário hoje de estrada, o senhor Douglas Espirandela, e a dificuldade que ele estava tendo, na verdade, é uma moradia para o balseiro, mas já começaram já a construção da casa, e creio que na semana que vem a balsa volta a funcionar normal, porque nós sabemos a dificuldade daquela população, viu, vereadora? Transitar ali, a diferença, a volta que eles têm que dar ali, dá em média hoje quase 50 quilômetros de estrada de chão e não está boa. Sabemos que como não tivemos tempo ainda de mexer naquela região, as estradas não estão boas. A população está sofrendo muito mesmo. Então, deixo aqui o pedido de vocês
e o secretário já está tomando as providências cabíveis para que atenda vocês o mais rápido possível. Por sinal, foi uma pessoa muito, é uma pessoa muito prestativa com meus pedidos, o senhor Douglas. Gostaria aqui também, nesse momento, de fazer uma solicitação ao presidente dessa casa que fizesse um convite à secretária de Educação para que ela, se ela pudesse participar da reunião de comissão na qual, na segunda-feira, para a gente tirar algumas dúvidas desse processo seletivo. Eu recebi algumas reclamações, meio complicada hoje, na verdade. Eu até disse para as pessoas que estavam muito insatisfeitas, processo seletivo, elas sentiram que realmente o processo seletivo deixou muito a desejar. Viu? Porque um processo seletivo ele tem hora para começar. E eles ficaram lá uns 40 minutos esperando para começar esse processo seletivo. E quando terminou o processo seletivo, a ata já estava pronta. Eu nunca vi falar que você faça uma ata antes da reunião. Porque primeiro tem que ter a reunião, depois a ata, né? Então é um questionamento muito sério. E eu gostaria muito de ouvir da secretária de Educação, na qual a gente conhece, sabe que é uma pessoa muito correta. E eu gostaria muito de fazer algumas perguntas para ela. Se a sua excelência, presidente, puder fazer um convite, eu agradeceria muito que ela viesse até essa casa, para que pudéssemos tirar essas dúvidas. Tá? E dizer também, a respeito da secretária de Saúde, agradecer a presença dela, viu? Mas gostaria que a sua excelência fizesse uma convocação. Porque quem precisa de ouvir a secretária de Educação, não somos nós de Saúde, não somos nós, vereador. Mas sim a nossa população. A nossa população precisa de ser munida de informações que eles não têm. Então, gostaria que essa excelência, a mesa diretora dessa casa, fizesse um convoque junto à secretária de Saúde, para que ela viesse esclarecer, junto a essa tribuna, para a nossa população, a situação que vive o nosso município. Porque nós, vereadores, vimos ela todos os dias. A gente vai fazer as visitas, nós encontramos com ela na cidade. Mas aquela população que está mais distante, eles estão todos perdidos. Então, peço a essa casa, que faça um convoque até ela, para que ela venha usar essa tribuna e esclarecer, assim como ela esclareceu para nós, para a população que está lá nos ouvindo nesse momento. Tá? Deixar aqui uma crítica também, que foi uma pergunta que eu fiz para a secretária de Educação, na qual, secretária de Saúde, na qual a resposta ficou bem vaga. Por quê? Que do dia 15 de setembro ao dia 15 de novembro nós tínhamos 50 fiscais de pandemia. Aliás, de pandemias mesmo. E hoje nós temos 6, simplesmente, num foco de uma Covid que nós estamos vivendo hoje. Então, deixo aqui o meu adendo. Tá? E eu gostaria que, se o executivo estiver nos ouvindo, que ele me esclareça melhor, porque eu não entendi. No período do dia 15 de setembro, a 15 de novembro, nós tínhamos mais de 50 fiscais. Hoje nós vivemos um momento mais crítico do momento de pandemia, que é a Covid hoje. Nós temos 6 para cuidar de Covid, cuidar de dengue e cuidar das outras situações que tem aí de endemias. Então eu vejo que está tendo uma disparidade. A disparidade está muito grande. Então eu peço que nos responda essa situação. E se necessário for, presidente, eu gostaria que a sua excelência convocasse aqueles líderes daqueles fiscais do dia 15 de setembro a 15 de novembro para que viesse numa comissão especial dessa casa depois esclarecer para nós. Eu tenho certeza que a sua excelência é capaz de fazer isso para a gente. Que o senhor convoque aquelas pessoas que era responsável pelo fiscal daquele momento, que venha até essa casa esclarecer para nós onde é que era distribuído tanto a gente de endemia. E hoje nós só temos 6 para cuidar de um município de quase 5.200 quilômetros de desenvolturas. Então deixo aqui esse pedido à sua excelência, que encaminhe, por gentileza. Tá? Quero também, nesse momento, dizer que, pelo que eu estou vendo, excelência, essa questão de pandemia que nós estamos passando hoje, precisamos de mais agilidade também na remoção das pessoas. Nós sabemos que não está fácil. Mas vida e fome não espera. Um segundo você é capaz de salvar uma vida. E as nossas emoções estão muito morosas. Muito morosa. Nós estamos vivendo praticamente 2 anos de pandemia. Se nós não estruturamos até agora, excelência, nós vamos ter que fazer como o governo federal. Nós vamos ter que provocar uma CPI no nosso município. Ou votar um requerimento encaminhando junto à promotoria para que nos dê um suporte. A nossa situação está muito séria. O nosso município está ficando um caso a desejar. Tá? A situação está muito crítica mesmo. Então eu vejo que se nós não estruturamos até o momento que nós estamos vivendo hoje, o que será de agora para frente? O nosso poder maior é um médico. Creio eu que ele sabe nos responder todas as perguntas que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas eu peço encarecidamente que, se não tomar as providências cabíveis, que nós instaure ou uma CPI ou vote um requerimento hoje, encaminhando à promotoria de justiça do nosso município, que as providências cabíveis sejam tomadas. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente, o mais muitíssimo obrigado.
Conforme pedido do nobre vereador Geudo, para a presença da secretária de Educação na próxima segunda-feira na reunião de comissões, eu peço aos nobres colegas que não falte nenhum, para caso alguém queira fazer alguma pergunta para a secretária. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 08.
Presidente, só está seguindo a reunião, mas assim, quero manifestar também.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Na semana passada, o nosso presidente da Câmara, ele já até falou aqui anteriormente, convidou a nossa secretária de Saúde para que usasse a tribuna nessa segunda-feira para falar sobre questões muito questionadas por estes vereadores, sobre a Covid-19 e os protocolos que estão sendo adotados. Dizer à população que está nos ouvindo, o presidente também já leu o ofício aqui, aliás, o nosso secretário Ozanã, que a secretária de Saúde não irá usar hoje a tribuna, tendo em vista o seu comparecimento na sala de comissões hoje, pelas 9 horas da manhã. Dizer que não fui comunicada em momento algum da sua vinda, mesmo esta tendo oficiado a Casa de Leis. Mas dizer que participei da reunião, tão quanto os demais vereadores. Porém, inúmeros questionamentos recebidos por parte da sociedade, através de e-mails, telefones, mensagens agora à tarde, não puderam ser encaminhados na pauta de manhã. Infelizmente, muita coisa, Geudo, realmente não ficou bem esclarecida. A secretária disse que oficiou a casa pedindo um prazo de até 30 dias para responder de forma detalhada a nossa solicitação referente às prestações de contas do recurso do Covid-19, bem como os protocolos adotados desde o primeiro atendimento até a fase do pós-Covid. Deixar claro que, após o recebimento detalhado, a Comissão de Saúde estará estudando e analisando todas as informações e posteriores pedidos de providências, caso haja a necessidade. Quero mais uma vez dizer também à nossa secretária de Saúde que, quanto à sua fala hoje pela manhã, quando disse para termos cuidados, cautelas, quando citar o nome de alguém da administração no plenário, lembrar que por detrás dele existem famílias. Quero dizer mais uma vez à secretária, primeiramente que já fiz muitas cobranças, até mesmo de forma rude, em outros governos. E nem por isso fui atacada por estes. Não deixaram de responder os nossos requerimentos ou ofícios. Ademais, sempre respeitei e defendi todos os servidores, os seus direitos aqui nessa Casa de Leis. Principalmente os servidores da saúde, como os motoristas, classe S que sempre defendi, os nossos enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de análises clínicas de laboratório, classe essa tão sofrida e tratada ao longo dos anos sem o seu devido valor. Sempre tive vereadora Cibele, muita humildade para reconhecer e parabenizar, quando necessário, os trabalhos destes excelentes profissionais, principalmente a equipe de frente do postão, que não medem esforços para salvar vidas, mesmo trabalhando de forma esgotada, como tem acontecido nos últimos tempos, no período pandêmico. Quanto aos agentes políticos, secretários, é um fato intrigante. Há pouco tempo recebemos um projeto de lei aqui que pediu reajuste salarial, mesmo em período de pandemia, para os secretários municipais. E dentro desse projeto pedia para adequar os salários dos anos anteriores, os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. E eu defendi muito os secretários, inclusive a senhora secretária de saúde, pelo seu trabalho desempenhado à frente da secretaria. Mas, em momento algum, recebemos também de vocês o reconhecimento pela defesa dos vereadores. Mas, quando cobramos algo, somos obrigados a ouvir o que ouvimos hoje. Dizer que eu também sou mãe de família, sou esposa, sou filha. Quantas vezes também fui atacada aqui nas redes sociais? Estava com minha mãe doente, acamada, sofri duras penas, mas nem por isso, Wendel, abaixei a minha cabeça e os ataques foram pesadíssimos. E olha que a minha família já sofreu muito por tudo que eu já passei. Acho que a senhora secretária, infelizmente, foi infeliz com suas colocações aqui hoje. Tenho respeito por Vossa Excelência. Vejo aqui vereadores fazendo questionamentos que a população nos traz dia a dia. E muitos destes sempre procuramos resolver antes de trazer para o plenário dessa Casa de Leis. Nunca vi ofensa pessoal, mas cobrança. Quero deixar claro que, assim como a senhora tem a sua função, nós também temos a nossa. Somos porta-voz da população e não iremos ser omissos. Quando acharmos necessários, iremos questionar, sim, vamos oficiar, fazer requerimentos e visitas. Afinal, estamos em uma pandemia, presidente, e é o nosso dever saber quais são os protocolos adotados pela Secretaria de Saúde. Se há ou não ações preventivas, como cobramos hoje, se estão sendo ministrados medicamentos custeados pelo SUS, se existem leitos suficientes, se temos UTI, quanto de recurso o município recebeu e em que foi aplicado, se houve investimentos nas estruturas da saúde pública e quais os locais, se houve ou foi adquirido equipamentos e medicação necessária em caso de intubação. O número de pacientes, nós percebemos que ele duplicou em menos de 30 dias. Se não pudermos fazer questionamentos como estes, para que servem os vereadores, Faguinho? Nós, e o presidente, e a prefeitura, o executivo, sempre cobram uma cooperação mútua, e isso é importante. Mas a gente percebe que não estão fazendo a parte deles. É uma luta para receber a resposta de alguma coisa aqui. Se está tudo certo, eu pergunto, se está tudo transparente com as receitas e despesas, por que isso? Por que ficam tão nervosos quando de nossas reivindicações? Nunca agi com abuso de poder em setor algum, porque sempre tive respeito, principalmente com os funcionários. Se eu fosse fazer o que é necessário, uma comissão de saúde atuante, diante do quadro que estamos vivendo e dos dados que foram apresentados, talvez a senhora secretária não fosse gostar. Mas não estamos, pelo contrário, acredito que estamos sendo muito harmônicos. Não vamos admitir, secretária, vir aqui e ainda vir aqui e ainda interferir ou nos julgar quanto a nossa forma de trabalhar. Eu respeito a senhora, respeito a todos, mas exijo também respeito com essa parlamentar eleita democraticamente pelo povo. Mudando de assunto agora, presidente, quero também, em nome do pessoal do Banco da Terra, em nome do pessoal das Pedras, região que eu estive esse final de semana visitando, pedir ao nosso secretário, Douglas, pessoa essa que tem sido muito atenciosa com essa vereadora, quando também de nossas cobranças, pediu patrulhamento e cascalhamento para aquelas estradas que estão realmente críticas. Demais assuntos, senhor presidente? Pois não.
Eu gostaria também de pedir ao secretário a respeito lá de um bueiro, lá no PA Cristo Redentor, lá na Dona Hilda. Inclusive, você teve naquele bueiro lá também. É uma promessa de campanha política do senhor Rufino, que fez a campanha, fez a promessa de fazer esse bueiro, consertar o bueiro lá, e até então não consertou esse bueiro. Eu gostaria que eles olhassem com carinho e realmente melhorassem esse bueiro daquela população lá do PA Cristo Redentor. Devolvo a palavra, Santíssima.
Achei que já fosse um assunto resolvido, né? Endossar aí a cobrança também. Pedi ainda o pessoal da Secretaria de Obras, não sei se o Rufino voltou aos trabalhos, mas pedi a ele, através dos seus servidores, que fazem o serviço ali na comunidade Vila São Vicente, que possa também estar olhando sobre a questão da água. Recebi na semana passada, presidente, reclamações, e tive ao local e pude ver a água derramando em abundância e as torneiras do pessoal da comunidade vazia. Então, a gente pede uma atenção da Secretaria de Obras, através da pessoa que trabalha lá, que possa estar olhando com atenção por esse pessoal. Meu muito obrigado, presidente.
A vereadora falou no São Vicente?
Sim.
Só estou aguardando, eu fiz um convite para o vice-prefeito, secretário de Obras, Rufino, para a gente marcar uma reunião com a comunidade lá para estar resolvendo essa questão da água.
Ótimo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Uma boa noite aos meus nobres colegas, ao público que nos prestigia através da Rádio 88,5, Buritis FM. Passando aqui também, queria dar as minhas felicitações ao senhor Zé Antônio, lá da Barriguda 1, onde estive também este fim de semana. Pedi também ao secretário que dê uma olhada com mais carinho para a estrada sentido da Barriguda 1. A gente está precisando de reparo, manutenção, né? A gente sabe da dificuldade do município, mas assim que puder atender aquelas comunidades ali, a gente agradece, né? E só de um modo geral, eu gostaria de mandar um alô também, um abraço aqui para o meu amigo Raniel, lá da borracharia do Raniel. Também o meu amigo Jaez, da lanchonete ali da Bias Forte. E onde eu estive na casa dele também, ele também mora lá, tem o seu lote lá na Barriguda 1, onde foi muito bem recebido por ele, por alguns dos seus familiares lá, sua esposa, seus filhos, e a gente conversou bastante, de muitas demandas aí. E de uma forma geral também, mandar um abraço à Tiana, a Sebastiana, lá na Vila Serrana, e dizer a Sebastiana, também a alguns dos moradores que me questionaram sobre algumas lâmpadas que está apagada lá, que está com a deficiência de iluminação. Eu estive conversando com o Paulo de Otávio, onde mais uma vez se prontificou a nos atender, e disse que essa semana, provavelmente, no muito tardar, na outra, estará atendendo a comunidade do distrito de Vila Serrana, onde desde já eu agradeço muito. Também gostaria de mandar um abraço especial ao seu Davi, que mora lá naquela comunidade, e o senhor Rosato também. E de outra maneira também, mandar um abraço para o meu amigo Wagner Máximo, que sempre escuta aí a nossa rádio, ele grava e repete aí, faz um grande serviço, e dizer que a gente está junto aí também nessa jornada, Wagner. E dizer também que este mês começou a seleção daqueles projetos do Aluminas, onde o deputado professor Irineu disse que está acompanhando de perto, assim que tiver alguma novidade, ele vai nos repassar, e aí a gente, de primeira mão, já repassa aqui se o distrito de Vila Serrana foi contemplado nessa primeira chamada ou não. No mais, por enquanto, é só isso. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos e eu devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvinha Prisco.
Boa noite a vossa excelência, aos nobres colegas dessa casa de leis, né, e aos ouvintes da rádio. Eu quero aqui falar sobre a vinda da secretária, né, de saúde aqui hoje. Eu não fiquei até o final, eu tinha dentista, um horário marcado, né? Ela ficou quase uma hora e meia. Então, assim, agradeço a presença dela, mas eu acredito que numa época dessa que nós estamos vivendo, está todo mundo trabalhando sob pressão. Eu acredito que nenhum de nós possa ter noção do que esses funcionários da área da saúde, de linha de frente, que estar cuidando do povo morrendo, né, possam estar enfrentando. Eu vejo que ela respondeu a todas as perguntas que foram feitas aqui por alguns colegas. Se não ficaram satisfeitos, né, se acharam que ela não deu uma resposta realmente à altura, né, então eu creio que aquele que achou que não, que as respostas dela não condiz com a realidade, né, tem um Ministério Público bem aqui pertinho de nós. Mas o que eu quero dizer para ela é que eu sei o quanto vocês estão trabalhando no limite de vocês, vendo pessoas morrerem, né, dando o máximo de vocês, dando o máximo. Se estão acertando ou errando, né, eu sei que o Brasil todo, o mundo inteiro, né, está passando por isso. Quero ser solidária a você, secretária de Saúde Maiara, né, que, né, o que eu tinha, né, para escutar, como eu sou sabedora, estou seguindo, estou indo, todas as reclamações que eu tenho, eu vou até vocês. Né, e eu sei que a saúde em Buritis, 80% ela funciona. Então, quando as reclamações vêm até a mim, eu vou atrás para ver, porque é uma ou outra. Então, eu vou pessoalmente em cada um de vocês, vou no secretário, vou em você, vou no prefeito, vou no vice, vou tirar minhas dúvidas e vou solucionar o problema daqueles que me procuraram. Mas Buritis está de parabéns, né, com a saúde. Então, quando talvez ela colocou aqui para mim que no final ela disse, né, que respeitasse ela, porque um colega nosso aqui pediu para ela descer do salto. Então, assim, o respeito, eu sempre tenho falado aqui para nós, né, o respeito ele tem que ser recíproco. E nós temos que compreender, administrar a nossa casa não é fácil, imagina administrar o município. Então, eu quero dizer que o município de Buritis, né, ele é muito bem administrado, sim, nada é 100%, porque não existe 100%, não existe unanimidade, né, dizer que o secretário, eles dão o melhor deles, sim, eles acertam, eles erram, as coisas acontecem, as coisas ficam sem acontecer, porque a demanda ela é sempre maior em tudo aquilo que nós fazemos. A demanda ela é sempre maior. Então, se vai atender 100 pessoas, com certeza tem 200, 300 pessoas, né, precisando. E aqui é muito poucas pessoas que vão à saúde, procurar a saúde, e que não tenha o atendimento realmente adequado. Todos aqueles que precisam de viajar, que precisam de um carro, né, que precisam de ir para Unaí, Patos de Minas, Belo Horizonte, Barretos, Uberlândia, Uberaba, é muito raro eles voltarem a alguém. Né? Atendimento médico, somos sabedores que está faltando médico, sim. Inclusive, eles já pediram, nós estamos precisando de duas bioquímicas, quem tiver pode, né, apresentar ao município, dar os nomes, porque o município está precisando, não está tendo. Então, estar aberto a qualquer um de nós, né, ajudar o município a contratar, né, profissionais de saúde, não está tendo. Mas, parabenizo a gestão, né, do Dr. Kenny, juntamente com seus secretários. E você está de parabéns, Maiara. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, nobres colegas. Boa noite, presidente. Boa noite, público que nos prestigia pela 88.5 Rádio Buritis. Ouvindo aqui essas indagações, esses assuntos aí da vinda dessa secretária, quero parabenizar ela por ter vindo, mas eu ia parabenizar mais ainda se ela tivesse vindo fazer o uso da tribuna, porque ia sanar as dúvidas da população, não nossa aqui como vereador, tendo em vista que nós que somos cobrados, né, e parece que a gente não está podendo passar essas dúvidas, perguntar, né, tirar essas dúvidas para a secretária, porque a gente vai ofender a pessoa. Só que aqui tem alguns vereadores que estão para defender o público, a população, e outros parece que estão para defender o executivo, a administração, não sei. Eu estou aqui para defender os anseios do público. E quero deixar aqui, Gil, estou contigo, viu, a respeito da CPI, se for preciso, nós vamos instalar a CPI. E devido à fala da secretária, comungo com a fala aqui da nobre vereadora Vânia, que ela foi infeliz, porque aqui ninguém desacatou ela, ninguém ofendeu, estamos aqui para somar. A fala foi dita no dia que eu e o vereador Geudo estivemos na Secretaria de Saúde, vendo que a gente poderia somar forças, né? Foi, Geraldo, vereador Geudo, somar forças com aquela secretaria para estar ajudando a sanar um pouco do problema da pandemia, né? E ela nos viu lá, ligamos para ela da porta da secretaria dela, não pôde nos atender, né? Então, foi eu que falei, não escondo. Quem ouve a reunião aí, ouviu. Se for preciso, fale de novo. Entendeu? A pessoa tem que ter humildade. E não adianta vir aqui e falar para tomar cuidado com o que fala que não. Nós não ofendemos ela. Não ofendemos. E eu estou aqui para ver os anseios do público. E tem dúvidas demais para ser sanado do público, que depois que passou a reunião de comissão, o que tem aqui nesse celular aqui, que ele é muito bom de memória, vereador Gildo, que quando eu entrei aqui, eu comprei um celular bom de memória para ter esse tipo de coisa armazenado nele. Tem 256 GB de memória. Então, tem muita mensagem que eu recebi hoje à tarde, pessoas querendo tirar dúvidas, achando que ela ia vir na reunião aqui hoje. Porém, não veio. Provavelmente o nosso presidente aqui, muito competente aqui na sua função, vai fazer o requerimento aqui de convocação para ela vir tirar não as nossas dúvidas, mas assim do povo, tendo em vista que nós, vereadores, fomos eleitos, colocamos nosso nome para ser escolhido. Nós fomos os novos escolhidos, certo? Ela foi indicada por um, pelo executivo. Então, se ela tem cobranças, imagina nós. Eu, que tive 575 votos, você está entendendo? Então, eu estou aqui para responder as perguntas e os anseios do povo, da população. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 88.5. Boa noite, excelentíssimo presidente. Nobres colegas desta Casa de Leis. Gostaria de falar com o vereador Faguinho, todo respeito, meu nobre amigo, colega, companheiro de escola. Quando o senhor refere, alguns vereadores estão aqui defendendo o executivo e outros trabalhando, procurando o povo de Buritis na questão de defender o povo. Eu, como vereadora desta casa, quero responder ao senhor nesta noite para que a comunidade, juntamente toda a cidade de Buritis, escute essa vereadora aqui. Eu não gostei da atitude do senhor, da sua palavra, referindo à minha pessoa, referindo aos colegas, né? Para mim, quando o senhor fala que alguns vereadores defendem, eu, como vereadora, na última fala minha da segunda-feira passada, eu coloquei aqui que o meu trabalho não é defender e não é bater, né? Eu tenho os meus trabalhos que eu venho fazendo pela sociedade, são mais de 15 anos. Então, só para dizer para o senhor que alguns vereadores, quando o senhor fala pelo lado de eu ter sido eleita pelo governo, né, pelo executivo hoje, que foi eleita prefeito, assim, eu me senti um pouco mal na questão da sua fala, e aí eu quero dizer para a comunidade, para toda a população, que eu estou aqui também para defender o povo, mas eu não estou aqui para fazer política com mágoa com ninguém, né? Eu entrei aqui com 524 votos, como o senhor entrou também, estou aqui pelo povo, né, e para trabalhar com fraternidade. Então, nessa oportunidade, eu quero parabenizar os funcionários que limpam os canteiros da nossa cidade. Não sei se os nobres colegas perceberam que eles estão fazendo um trabalho, né, muito árduo. É muito bonito o trabalho dessas pessoas. Você vê ali, ó, a luta deles cada dia, pegando naquelas máquinas, né, capinando ali aquelas gramas, os lotes, né, que estão sujos, né? Então, eu quero parabenizar, né, e dizer também aqui a todos os moradores da rua Lindolfo Gonçalves, sobrinho lá no Canaã, que desde quando a gente sentou aqui, a gente vem pedindo para o secretário Douglas, na Secretaria de Obras, para estar olhando o finalzinho dessa rua, que tem um pedacinho lá que está um pouco difícil de transitar, porque muitas crianças brincam ali, idosos sentam ali na parte da tarde, e hoje eu tive a resposta do secretário que essa semana, me parece que até sexta-feira, eles vão estar conseguindo fazer, né, esse trabalho lá nessa rua. Então, eu vou estar até indo lá na sexta-feira, né, fiscalizar se realmente vai acontecer esse trabalho. E desde já agradecer ao Douglas aí, né, pela oportunidade de estar dando, né, ouvindo os pedidos de nós, vereadores. O Douglas está de parabéns também pelo trabalho dele. Todo mundo falha. Nós temos nossas falhas. Ninguém é perfeito. E também, na oportunidade, agradecer o Paulo Otávio, Paulo de Otávio, né, por estar nos atendendo as retificações da questão das luzes aqui da nossa cidade. É o bairro Taboquinha, que essa semana eu vou estar colocando na próxima segunda as ruas que me retificou aqui, para que eu possa estar procurando o Paulo para olhar sobre a questão das ruas, né? E também deixar um abraço ao Elcio, da Secretaria de Educação, que está nos escutando nesse momento, tá? Muito obrigado, Elcio, aí, por estar nos ouvindo, estar acompanhando aqui a Câmara Municipal. Eu gostaria também de finalizar aqui, presidente, dizendo que eu estive na Secretaria de Esportes, na pessoa do Mário, secretário, tratando sobre alguns assuntos relacionados ao esporte, né? Como ações, projetos, obras, dentre outros. O secretário falou que está à disposição, tá, para atender nós, vereadores. Eles estão com alguns projetos muito bacanas para a nossa cidade. Desde já também falou sobre a questão de várias construções, né? Como ginásio, eu estive visitando o ginásio de frente à Escola Gemiro, estive visitando também o campo que veio a emenda aí do vereador Geudo, né? Parabéns, um excelente espaço que ficou para a nossa cidade, viu? O senhor está de parabéns mesmo. A gente tem que continuar assim, né? Lutando pelo nosso povo. E também na oportunidade dizer que a Secretaria de Esportes tem um sonho, sabe? Aos nossos colegas aqui, um sonho de ter um ônibus próprio para o esporte. Aí eu deixei, assim, falei com eles que finalizava, né, toda a nossa reunião dizendo que a gente ia lutar por esse anseio desse ônibus. É muito importante a Secretaria de Esporte ter esse ônibus à disposição para estar levando os jogadores, buscando. Na época, assim que tudo passar com essa pandemia, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a nossa sociedade, para o nosso esporte. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Faguinho da Padaria.
De acordo aqui com o artigo 160 do Regimento Interno, no inciso 12, tem direito à resposta aqui, porque a vereadora que antecedeu citou meu nome. Com todo respeito também, vereadora, eu não citei seu nome, aqui tem nove vereadores, e eu disse que tem mesmo, eu respeito a senhora, eu até te elogio, já te elogiei aqui no plenário, te elogiei pessoalmente, a sua conduta. Eu não citei seu nome, era só para esclarecer que aqui existe, sim, tem alguns vereadores que é dessa forma. Era só para esclarecer mesmo, para a população ficar ciente.
Primeira discussão e votação do projeto de lei número 08/2021, reconhece a prática de exercícios físicos como essenciais para a população de Buritis, Minas Gerais, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos, em tempos de calamidade pública, declarado. De autoria da vereadora Cibele Freitas, Wendel Durães, Faguinho da Padaria, Vaninha e Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra é a vereadora professora Cibele.
O presente projeto de lei tem por objetivo garantir a extensibilidade da atividade física e do exercício físico e garantir o funcionamento de estabelecimentos que prestam estes serviços de saúde por profissionais de educação física. A atividade física regular é capaz de melhorar a circulação sanguínea, fortalecer o sistema imunológico, ajudar a emagrecer, diminuir o risco de doenças cardíacas e fortalecer os ossos, por exemplo. Esses benefícios podem ser alcançados em cerca de um mês após o início da atividade física regular, como caminhadas ao ar livre, ciclismo, pular cordas, correr, dançar ou praticar musculação, pilates, academias, dentre outras. A prática esportiva proporciona bem-estar físico e mental, fortalecendo o corpo e a saúde mental das pessoas. A atividade física é um elemento muito importante para o combate preventivo à Covid-19, além de proporcionar melhor reabilitação no pós-Covid. Tramita na Câmara dos Deputados, senhores vereadores, um projeto de lei que reconhece a atividade física como essencial ao bem-estar e à qualidade de vida da população brasileira. A matéria em questão tem o apoio de todos os vereadores e o presidente desta casa. Assim, para finalizar, peço novamente o apoio de todos os vereadores desta Casa de Leis para aprovarmos esta importante matéria. Meu muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 01/2021. Sugere ao governo municipal que reforme a praça no distrito de São Pedro Passa Três, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereador professor Branquinho.
Como a palavra mesmo diz, o texto, o enunciado já diz, né? Uma indicação, uma sugestão. Desde o mandato anterior, né, nós estamos aqui já no terceiro mandato, primeiro, segundo, e agora a gente vem cobrando, reivindicando, porque na verdade assim, a pracinha ela é o cartão postal do distrito de São Pedro. As belezas naturais em torno do distrito engrandecem o distrito, né? Os rios, Rio São Domingos, o Rio Fetal, o Coqueiro e outros mais, isso engrandece a nossa região lá, realmente uma região bacana, muito bela, e que a cada dia se torna cada vez mais valorizada, né? É tanto que terras naquela localidade lá, se você for comprar o hectare, você vai ver que vai sentir no bolso, porque lá realmente é bem valorizado, entendeu? Então as fazendas ali em torno, fazenda da ABC, fazenda Planalto, fazenda do Mozart, fazenda e outras mais, acabaram, de certa forma, engrandecendo a região, e a região realmente é muito valorizada. O distrito passou a ter um olhar diferenciado também de um tempo para cá, né? Não vou dizer que foi referente só à minha pessoa, mas nós enfatizamos bastante a partir de 2013 e muita coisa mudou. Né? Lote lá valia, trocava assim em frangos, né? Era como se fosse R$120, hoje não, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil. Então, eu lembro quando começou no bairro aqui em Buritis, o bairro Canaã, quando o lote era R$2 mil, eu ainda lembro. Lembro muito bem disso, que amigos compraram lotes aí. Hoje lá está num potencial bacana, elevado, muita gente construindo. E a praça, vou voltar para a praça aqui, para a matéria em si. A praça, como eu falei, é o cartão postal da comunidade. O distrito é um local bacana, um local que eu considero, eu amo aquele lugar, é tanto que nunca saí, não pretendo sair de lá. E a gente queria muito a reforma dessa praça. A reforma, na verdade, não é simplesmente ir lá e pintar, não é isso. É quebrar a parte de alvenaria que tem lá na praça, fazer novamente, é mudar a iluminação da praça, porque a iluminação que tem lá é aqueles globos, qualquer bêbado dá um esbarrão, cai para lá, né? É quebrando, comprando. O tanto que já quebrou, o tanto que já comprou aqueles globos, se tivesse colocado um poste com uma certa altura, né? Uma iluminação bacana, estava economizando, né? Então, assim, a gente pede realmente isso aí. Se for preciso pedir uma emenda parlamentar, a gente vai pedir para isso, mas eu acho que não necessita disso. É tanto que durante esse mandato do ano passado para cá, se gastou muito pouco, né? Não teve eventos, não teve festa, não teve um tanto de gasto que tinha aí, não teve. Então, realmente, eu acho que os cofres da prefeitura estão sobrando dinheiro, né? O município ele é milionário, porque, na verdade, são mais de 85 milhões, se eu não me engano. Então, é muito dinheiro. Tirar um dinheirinho para dar uma reformadinha naquela praça não vai custar nada. É algo mínimo, é algo financeiramente insignificante, mas o significado da pracinha para a comunidade é algo magnífico, é algo grandioso. Então é por isso que venho nessa noite pedir a reforma da pracinha, né? Colocar novos bancos, colocar nova iluminação, colocar um playground lá para os meninos, para as crianças, fazer um negócio bacana para que seja referência na nossa comunidade, porque a comunidade merece. Eu falo mais uma vez, todas as comunidades merecem. Eu fui, vou estar aqui na matéria, mas eu fui lá em São Vicente, durante o período eleitoral, estive numa casa de um parente do meu cunhado. Só nessa casa também que eu fui. Não andei em mais outro lugar, não. Pode perguntar para questionar que não fui. Mas eu fiquei, sinceramente, abismado. Eu sei que o pessoal de São Vicente deve estar nos ouvindo nesse momento. Aproveitando aqui, reforma para São Vicente também. Pelo amor de Deus. Deus me livre. Lá, que abandono é aquele? É uma covardia aquele abandono lá em São Vicente. Então, aproveitando esse embalo aí, reforma lá do Passa 3, reforma lá de São Vicente também, torna o local mais atraente, mais bacana. Lá os jovens sentam para conversar, os idosos sentam para trocar uma ideia, bater um papo, né? Praça é local de lazer, de diversão. Então, falou aqui agora há pouco da questão da matéria do esporte. Eu dou os parabéns a todos os autores dessa matéria. O esporte não poderia ser diferente, não. Claro que é essencial. Né? Óbvio que é essencial. E tem que ser reconhecido como essencial. Agora, a praça também é um local essencial para lazer, para sentar, bater um papo, conversar, né? Desestressar. Agora, a praça é daquele tipo que está lá, pelo amor de Deus. Nós plantamos lá mais de 40 pés de pesos, presidente. Eu levei aqui, levei no meu carro, levando aos poucos, para plantar lá na praça. A comunidade é testemunha disso. Os IPs já estão grandes, o pessoal quebra, depois brota de novo, aquele negócio todo, mas estão lá. Logo, logo vai estar florindo lá e bacana. Mas a alvenaria da praça, os bancos da praça, pelo amor de Deus, tem que fazer uma reforma lá. Então, esse é o clamor dessa noite. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, se concordarem, permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Indicação número 08 está sendo retirada da pauta a pedido da autora. Indicação número 19/2021 está sendo retirado da pauta a pedido do autor. Em comum acordo aos vereadores, não usarão a palavra no tempo de lideranças partidárias. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra, primeiro secretário, para a chamada final dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião.